You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
A gente conversa agora com a psicóloga clínica portuguesa Ana Santos, de Perth, que presta apoio psicológico para pessoas que sofreram com os incêndios que devastaram a Austrália neste verão. Oi, Ana, tudo bem?
Oi, como está? Tudo bom?
Ana, muito se fala sobre o impacto desses terríveis incêndios que destruíram casas, mataram milhões de animais e se espalharam por quase todos os estados australianos. Mas pouco se fala do impacto psicológico nas pessoas que estão lutando contra esses incêndios ou que foram vítimas deles. E você cuida dessas pessoas. Que tipo de impacto emocional, psicológico as pessoas podem sofrer após um incêndio, destruir uma casa, por exemplo? O que elas vão sofrer? Elas vão sentir o quê?
O que é normal ter em situações como estas é choque, stress, não acreditar que estas situações estão a acontecer. O que não é normal em todas estas situações são os incêndios e a dimensão que teve. As nossas reações perante estas situações são normais. Nós entramos em modos de sobrevivência e emoções como raiva, dor, ansiedade, sentimentos intensos e imprevisíveis são muito normais e são reações normais a um acontecimento anormal. Portanto, é muito normal ver pessoas que têm alterações de sono, de apetite. A questão é que estas alterações, que são normais inicialmente, podem se tornar complicadas a longo prazo. Portanto, nós pensamos que a maior parte das pessoas são resilientes, portanto, têm as capacidades dentro delas para voltar a um mínimo de normalidade. Mas este é um acontecimento que impacta em muitas áreas. Perder a casa, perder animais, perder membros de família, às vezes perder comunidades, como nós vimos pelas notícias, pelos fogos. O nosso trabalho a um primeiro nível, quando estas situações estão a acontecer, é de normalizar as respostas. Ter raiva, dor, explicar às pessoas que são as nossas reações e que, por tal, são aceitáveis. A questão passa-se quando estas situações são prolongadas por muito tempo e quando entramos num nível de semanas e meses, a recuperação para algumas pessoas torna-se mais complicada. Portanto, continuam sem se sentir melhor, ficam muito ansiosos, estressados. As reações aos acontecimentos continuam a interferir muito com a sua vida pessoal e profissional. E é aí que nós temos que fazer um trabalho, então, já de um outro nível, que é de ajuda para promover atividades positivas, resolução de problemas. Os problemas psicológicos às vezes surgem quando essas situações já não estão nas notícias, quando as pessoas sentiram que tinham promessas e coisas que iam fazer e depois isso não acontece.
Então, Ana, agora que a mídia começa a voltar a sua atenção para outros assuntos, é agora que essas pessoas começam a passar por todos esses sintomas que você acabou de descrever.
Óbvio que não é toda a gente. Agora é que as pessoas se vão começar a sentir abandonadas e os reflexos do que aconteceu podem vir mais à tona do ponto de vista psicológico. E quando chega a esse ponto já temos que pensar um pouco mais em intervenção de saúde mental. Portanto, uma minoria das pessoas, e estamos a falar de um acontecimento que afetou muita gente, e as pessoas foram expostas a estes acontecimentos traumáticos, dia sim, poderão desenvolver complicações psicológicas, poderão necessitar de terapia e ou medicação. Em quadros clínicos mais complicados, nós vemos que as pessoas ainda podem estar muito, muito tristes ou perturbadas meses depois do acontecimento. Mudanças de comportamento, dificuldades com estabelecer a rotina, dificuldade em acordar cedo, dificuldade em ir trabalhar, dificuldade em socializar, o sono muito perturbado, quase incapazes de apreciar a vida, e então nós aí precisamos de uma intervenção. Nós pensarmos, por exemplo, em migrantes recentes ou pessoas que vivem em comunidades rurais que estão isoladas, testemunhas de situações terríveis, assistir a situações muito in loco e história prévia de trauma, claro.
Você atende essas pessoas pelo telefone ou pessoalmente, como parte do Employment Assistance Program, que é um programa que todas as empresas aqui na Austrália, muitas empresas, têm, que é de apoio aos funcionários. Que tipo de telefonemas, de apoio que você deu?
Esse trabalho pode ser face a face ou pode ser realmente no telefone. EAPs, portanto, Employee Assistance Programs, como disse bem, todas as empresas têm, geralmente dão entre 3 a 6 sessões, quer face a face, quer sobre telefone ou tecnologias digitais. O tipo de situação que nós tivemos, como trabalhamos a nível nacional e eu trabalho com várias EAPs diferentes, foram logo criadas equipas de emergência para os bushfires, que não é algo que é novo nesta situação. Todos os anos temos equipas criadas e prontas a ir intervir em situações destas. Por eu estar em WA, o meu apoio foi mais apoio telefónico e por isso nós, desde gestão e coordenação das equipas que vão para o terreno, portanto, fazer a parte administrativa e contactar os psicólogos e os counselors que trabalham na área para ir para as diversas forças. Às vezes trabalhamos também, como disse, bombeiros, polícia, que nos pedem para dar apoio psicológico ou para estar disponíveis para as situações. Portanto, tivemos um leque grande e ainda vamos ter. Nós achamos que nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, ainda vamos ter a continuação destas situações a aparecerem em consulta. Mas os maiores problemas em termos de saúde mental que podem advir desta situação, e estamos a falar provavelmente de 10 a 20% da população afetada, PTSD, portanto aquilo que nós chamamos Post-Traumatic Stress Disorder, o stress pós-traumático após estas situações, depressão, lutos complicados, ataques de pânico, perturbações da ansiedade, uso de substâncias, queixas psicossomáticas que podem aparecer e temos depois também os efeitos de saúde com as nuvens, por exemplo, sobre Sydney e Melbourne, as complicações de saúde que afetam a parte psicológica também, em termos respiratórios.
Teve algum telefonema que você recebeu que foi particularmente emocional para você?
Temos sempre situações que nos tocam mais. Exemplos de situações que agora nos incêndios me tocaram foi, teve muito a ver, e a mídia focou isso também, com a morte de animais. Pronto, pessoas que saíram dos sítios onde estavam e tinham os seus animais de estimação com eles, mas os animais não resistiram. Depois de uma perda tão grande, perdemos a casa e temos que fugir. É mais uma perda, é mais um luto. É perder um membro da família.
Mesmo para as pessoas que estejam nos ouvindo e que tenham sido impactadas por esses incêndios ou que tenham pessoas próximas, né, que tenham sofrido com isso, é importante ter uma atitude de resiliência e aceitação, é isso?
É, sobretudo, importante aceitar as nossas emoções. É o que nos faz seres humanos. Não são só as alegrias, são as tristezas, são tudo, é tudo o que ganhamos, mas também tudo o que perdemos. E que se tiverem dificuldade realmente em lidar com as suas emoções, que procurem ajuda. Portanto, tal como dissemos, as empresas geralmente têm este serviço gratuito para os funcionários. Portanto, aproveitem e se sentem perturbados por esta situação ou qualquer outra situação e sentem que não são vocês mesmos neste momento ou que alguém que conhecem não é, telefonem e falem com alguém que está habituado a ouvir.
E Ana, para a gente terminar, por que que você veio para a Austrália? Quando é que você veio para cá? Por que Austrália? Por que Perth?
Eu, a primeira vez que estive em Austrália foi em 2008. Estava a trabalhar nas Nações Unidas em Timor-Leste e tenho família em Sydney. Portanto, aproveitei e fui visitar e pensei, eu quero morar aqui. É para onde eu quero vir. Daí até conseguir vir, que só vim em 2011, portanto, na altura a oferta de trabalho foi para Perth, mas adorei, adoro estar em Perth, portanto, sinto-me em casa, gosto da maneira com que podemos trabalhar e lidar com as pessoas é fabuloso. Tem sido uma grande experiência, sem dúvida.
Ana Santos, psicóloga clínica que trabalha em Perth e que tem prestado apoio psicológico para as pessoas que sofreram, sofrem com os incêndios que devastaram a Austrália neste verão. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente hoje.
Muito obrigada por me ter.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.